O I Ching fala de 9 temperamentos humanos. O I Ching é um livro de sabedoria chinesa muito antigo, tem cerca de 4 mil anos, e vai falar sobre as leis e princípios da natureza. E essas leis vão se relacionar também com a natureza humana ou os temperamentos humanos. Isso eu vou explicar para vocês com mais calma durante essa aula. Hoje em dia é muito conhecido esse sistema de temperamentos do Hipócrates, né? Os temperamentos clássicos, né? Que é o colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, que é bem interessante. Mas pouca gente conhece esse sistema da China antiga, que está no I Ching, que vai fazer uma relação com esses 9 tipos humanos, 9 temperamentos aí, que é bem interessante, inclusive, para aprofundar esses temperamentos de Hipócrates. O I Ching também é conhecido como o livro das mutações. Ele vai falar muito desses padrões universais ou leis universais e como elas se manifestam no mundo. As mutações seriam justamente essa expressão dessas leis na dinâmica da nossa vida. E existem várias aplicações do I Ching, né? Por exemplo, a medicina chinesa é a aplicação desses princípios na nossa questão do corpo, da saúde, da harmonia do corpo, né? No Feng Shui, por exemplo, é a aplicação desses princípios do I Ching na questão do espaço, né? Nessa harmonia da casa, né? Também no urbanismo, no paisagismo. Existem várias outras aplicações, inclusive em artes marciais, em tipos de técnicas, em posturas marciais, também na culinária, na administração de um estado, de um governo. Então são princípios que pode aplicar em várias dinâmicas da nossa vida, em vários níveis. Existe um sistema aplicado de I Ching que vai avaliar justamente essas tendências aí humanas ligadas a esses princípios universais. Então vamos entender agora um pouquinho mais sobre I Ching, sobre esses princípios e como eles se relacionam com a nossa natureza humana. O I Ching vai falar que o universo é uma grande unidade, existe uma força unificadora que liga todas as coisas, mas ele se expressa no mundo com uma multiplicidade. E o primeiro aspecto dessa multiplicidade seria justamente o princípio do yin e yang, essa dualidade complementar, que seria a base de tudo, né? O yang seria toda a ideia dessa força de movimento, de ascendência, de expansão, né, de dentro para fora, e o yin seria o repouso, o recolhimento, a energia de fora para dentro, o descanso. E essas duas energias são complementares, elas não são antagônicas, né? É como a dinâmica da vida, também te inspira e expira, né? Então, a gente traz para dentro e leva para fora, né? O próprio coração tem a sístole e diástole, né? O coração manda o sangue para o corpo inteiro, então é uma expansão, então é um movimento yang. Aí também, depois recolhe todo o sangue para o coração novamente, então é yin, vai para dentro. E toda a dinâmica direta da vida teria isso. Então, a própria ideia, por exemplo, de um ano tem o inverno e o verão, né? Então, o verão seria a expansão máxima da vida, né? Movimento, né? E o inverno seria recolhimento. Então, isso estaria em tudo aí no dia a dia. E é importante lembrar que isso não tem nada a ver com bem e mal. Bem e mal seria outro conceito, né? É porque, senão, imagina, a sístole é boa, a diástole é má. O verão é bom e o inverno é mal. O dia, né? O dia é o yang também, né? A noite é yin. Então, o dia é bom e a noite é ruim. Não, os dois fazem parte. Um complementa o outro, um se renova no outro. Então, não cabe essa ideia de bem e mal aí. Isso também estaria ligado, seria uma primeira relação com a natureza humana. Então, a pessoa pode ter uma tendência mais yang ou mais yin. Ou seja, uma pessoa que gosta mais de falar, de sair, de se comunicar, de se exteriorizar, digamos assim. Isso aí é mais yang. Uma pessoa que tem já uma tendência mais introspectiva, mais reflexiva, gosta mais do recolhimento, né? Não gosta de falar tanto, gosta de ouvir mais do que falar, ela seria mais yin. Então seria uma classificação bem geral, né? Que já pode associar uma tendência geral do ser humano. E no I Ching, o yang é representado por essa linha contínua, que tem a ver com o movimento, é como se fosse a própria luz se movimentando, né? E o yin, por essa linha descontínua, como se tivesse uma pausa, uma absorção, um recolhimento dentro dela. Aí o I Ching vai falar da relação do yin e yang, e que eles podem combinar entre eles, eles vão formar 4 princípios, que são 4 bigramas, combinando a linha yin com a linha yang, né? São 2 linhas, e são 4 possibilidades, né? Tem a plenamente yang, que é essa que está mais em cima aqui, que são 2 linhas yang, essa plenamente yin, que está as duas embaixo, e as outras são como se fosse transição. É como imaginar, né? O plenamente Yin como se fosse a meia-noite, o plenamente Yang como se fosse meio-dia. São duas energias opostas, bem definidas, né? Mas entre elas tem uma nuance. Então você tem o amanhecer, então 6 da manhã, né? Então a noite está indo em direção ao dia. Então é uma energia diferente, é um momento diferente. E também teria o pôr do sol, por exemplo, né? Que seria o dia indo em direção à noite. Então vê que o sol nascendo e o pôr do sol são semelhantes, mas são energias diferentes, ciclos diferentes. Então ela vai estar falando de quatro padrões da natureza aí, que seria essa relação intermediária entre o yin e o yang. E teria também um quinto, que é como se fosse uma pausa, um equilíbrio entre eles, né? Que dariam esses cinco princípios, os quatro bigramas e o centro, o equilíbrio, né? Inclusive, desses bigramas surgem os cinco elementos chineses, né? Tem a ver com a madeira, água, metal, fogo e terra. São cinco elementos, certo? Então, são cinco momentos da natureza, cinco energias, cinco padrões. Isso estaria ligado a todo o processo. É como se fosse assim, tudo nasce, chega no seu apogeu, vai se recolhendo e depois volta à origem, né? Descansa. É como um dia, né? O dia nasce, chega no meio-dia, entardecer e descansa. Então, isso está falando de todos os ciclos da natureza, a vida humana também, né? A gente nasce, cresce, depois fica adolescente, jovem, está no auge da energia, depois vai para a maturidade, para a velhice, né? E se recolhe, né? São dinâmicas da vida como um todo. Inclusive, esses quatro bigramas têm uma relação assim próxima, né, da questão dos quatro temperamentos, né, do Hipócrates, né? Mas não vou entrar muito nessa questão, que tem inclusive o quinto elemento, né, que muda um pouco, né? Mas o mais importante é a próxima combinação, que são os trigramas. Então, combinando o yin e o yang em três linhas, por isso são trigramas, né, vão gerar oito possibilidades. E teria a nona, que seria o centro, o equilíbrio também, né? Por isso são nove forças da natureza. A gente pode imaginar que os trigramas seriam o próximo passo depois do bigrama, uma combinação mais refinada. É como se fosse assim, entre as 6 da manhã, que o sol nasceu, e o meio-dia, tem o horário intermediário, né? 9 da manhã, 10, ali, que é uma outra energia, diferente. Uma coisa é 10 da manhã, outra coisa é 6 da manhã, né? Então, vai estar falando muito que é dessa transição de um outro elemento, né? Então, ele vai agregar aos anteriores um aspecto a mais, uma sutileza a mais. E esses oito trigramas são muito importantes na tradição do I Ching, que vai ser muito utilizado e aplicado em várias áreas, como a gente falou antes. Então, na medicina, né, esses oito trigramas vão estar ligados a partes do corpo, por exemplo, né, e também a horários, né, que conforme o horário do dia também é o melhor horário para aplicar uma acupuntura, algo assim, um tratamento específico. O próprio Feng Shui, né, que trabalha com espaço, né, então, por exemplo, uma casa, uma edificação, essas oito energias, né, sempre tem a nona ligando, é oito vão estar distribuídas na casa em oito energias diferentes e o centro, que é a nona, né? E também a nível de paisagismo, urbanismo, também tem oito direções e o centro, né? Inclusive é analisado, às vezes, até para a pessoa ver qual a melhor direção para dormir, para trabalhar, né? Tem a sua direção individual ligada a essas energias. E como a gente falou no início, esses trigramas podem se associar diretamente à natureza humana, ao nosso temperamento. Então teriam nove temperamentos, que é os oito trigramas, mais também aquele centro, aquele equilíbrio, que gera uma outra natureza também. Então vamos ver aqui esses nove temperamentos. Vou falar um pouquinho de cada um, e você já vai vendo qual que você sente mais afinidade aí, né? Depois existe um cálculo que a gente vai ver para definir realmente, de acordo com o nascimento, qual é o seu trigrama principal. Vamos falar primeiramente então do temperamento água, do trigrama chamado Kan, associado ao abismal, ao profundo, né? Então são pessoas realmente que têm um pensamento profundo, mais reflexivas, gostam de buscar as causas das coisas, né? Não aceita qualquer ideia superficial. São pessoas também como a água, né? Muito adaptável, se adapta a outras personalidades, o convívio, né? Se adapta também às situações da vida e tem essa sensibilidade. São pessoas que gostam de ouvir, sabem ouvir os outros, sabem entender a postura dos outros. E que também tem essa tendência de sensibilidade artística. Geralmente, o pessoal que tem esse temperamento, ou ele é um artista, ou gosta de arte também, né? E às vezes também associa ao próprio pensador, a um filósofo, né? Justamente por ter esse pensamento mais aprofundado também. E também é típico dele o pensamento fora da caixinha, o pensamento não linear. Ver possibilidades diferentes do que realmente todo mundo tem visto, né? Essas seriam as características básicas desse temperamento. Próximo temperamento é o terra, que é o trigrama kum. Esse trigrama, vê que ele é todo yin, né? São três linhas yin direto. Então, ele é o mais receptivo. Então, as pessoas com essa natureza acolhem, gostam de ajudar os outros. E também essa ideia da terra também tem muita estabilidade. E o próprio ritmo de trabalho dessas pessoas são um trabalho mais constante, ritmado, né? É devagar, vai sempre, vai longe, né? São pessoas também bem organizadas e às vezes também detalhistas, gostam de ver que cada detalhe é importante aí também, né? E o arquétipo é da mãe, como se fosse esse acolhimento da mãe, receptividade, né? E que também gera vida, né? Essa atitude dela faz as coisas crescerem, né? O terceiro é o temperamento do trovão, é o trigrama Zen ou Shen, que é muito associado aos inícios do processo. Então, essa pessoa com esse temperamento, ela tem muito essa iniciativa, né? Ela gosta de começar as coisas, de desenvolver, tem ideias diferentes, né? E tem muito essa ideia de pioneirismo, né? Um dos arquétipos, né, que chama esse temperamento é o pioneiro, né? Então, são pessoas mais entusiasmadas, com intensidade, são corajosas, né? Gostam de arriscar, tem um certo risco para fazer as coisas acontecerem. Então, a tendência a ser idealistas, né? Ter uma visão mais ampla, né? Ter ideais elevados, assim, isso motivar ela para melhorar as coisas, melhorar o mundo, melhorar as pessoas. Também são pessoas mais tolerantes, com mais bom humor, sensíveis esteticamente, mais poéticas, digamos assim. O quarto temperamento é o vento, que é o trigrama Sum, que é associado também ao bambu. Então, como a ideia do vento, né, essas pessoas, com essa natureza, elas têm toda uma tendência à fluidez na vida, se adaptam, são muito flexíveis, são muito sensíveis ao outro, sabe se colocar na maneira certa, do jeito certo. Aí tem essa tendência diplomática, né, na medida certa, de saber se colocar de uma maneira que os outros vão entender. Também são pessoas mais tranquilas, mais calmas, com toda uma tendência de gentileza com os outros, né? São também afetuosas, imaginativas, uma boa criatividade, né, para resolver e solucionar problemas, né? O quinto temperamento seria o centro. Não é um trigrama em si, né? É como são oito trigramas, ele quer dizer o equilíbrio, o centro de tudo. Então, essa pessoa, ela tem muito essa tendência de agregar. Ela tem um magnetismo pessoal muito forte, né? Então, ela tem uma tendência de unir as pessoas. Quando ela chega no ambiente, ela sabe harmonizar. Às vezes, as pessoas estão desconectadas uma da outra, ela sabe conectar elas, né? Também são pessoas muito intensas e que, por ter essa capacidade de unir as pessoas, ela pode ser um bom líder, bom para organizar, um bom organizador. Também soluciona problemas, conflitos, né? E também tem essas características de receptividade, né? De saber ouvir o outro, entender o outro. Por isso que ele tem essa capacidade de unir também, né? Porque ele tem essa conexão com as pessoas. O sexto temperamento é o céu, que é o trigrama Xien. Você vê que são três linhas Yang, né? Então, também é o mais ativo, digamos assim, né? Então, ele está muito associado à ideia do governante, do líder. Ele é muito ativo, tem essa responsabilidade pelas coisas, faz as coisas acontecerem. E essa questão do céu é que ele tem uma visão ampla das coisas, né? Como se estivesse vendo de cima, mas ao mesmo tempo ele tem a capacidade de entender os detalhes, né? Então, como se fosse une o céu e a terra. Por isso que pode ser um bom líder, né? Porque tem essa visão macro e também vê os detalhes, né? Essas pessoas também têm um raciocínio bem analítico, que vai avaliar o que é melhor para cada situação. Esse senso de justiça também é bem típico desse temperamento. E também a prudência, o senso de lealdade, são pessoas muito confiáveis. O sétimo temperamento é o lago, que é o trigrama Tui ou Dui, que também é chamado Lótus sobre as águas. Então, ele tem toda uma ideia de leveza, alegria também é um elemento importante. Assim, são pessoas divertidas, também são descomplicadas, elas têm um senso muito prático para lidar com a vida. Então, ante aos problemas, elas encaram e buscam a solução de maneira rápida, sem drama. E normalmente são pessoas também muito habilidosas, elas gostam de aprender, de dominar técnicas e sentem muito satisfeitas em ter esse domínio técnico das coisas, do trabalho que elas lidam. O oitavo temperamento é a montanha, é o trigrama Ken ou Gen. A montanha passa essa ideia de estabilidade também, de confiança interna, né? São algo muito confiantes. A montanha tem essa ideia também de amplitude, né? Essa visão ampla, né? Então, são pessoas que gostam de pensar mais profundamente, têm a visão mais ampla da vida. geralmente geram ideias inovadoras para a sociedade, são pessoas com opiniões firmes, muito autoconfiantes, né? E também muito persistentes, esforçadas no que fazem. Normalmente são pessoas mais sérias, mais quietas, mais observadoras, mas também com um caráter bem refinado, bem inteligentes. Nono temperamento é o fogo, é o trigrama Li. E com a própria imagem do fogo, né, são pessoas muito luminosas, né, muito expressivas. Onde elas estão, elas iluminam o ambiente, elas são muito comunicativas, extrovertidas, muito intensas em tudo que fazem. Normalmente são pessoas simpáticas, com bom humor, muito disponíveis aos outros. E como a ideia do fogo gera luz, né, então também elas têm uma percepção muito aguda das coisas, né, uma visão clara das coisas. E tem essa capacidade de falar as coisas de maneira muito direta e sem ofender, porque tem muita pureza e clareza interna, consegue isso. E não guardam mágoas e ressentimentos. Então, esses são os nove temperamentos, como a gente falou, ligados aos nove princípios da natureza gerais, né? E um estudo interessante sobre esses temperamentos também, eu posso estar agindo com eles de maneira excessiva, né, ou inibida, que vai são nuances importantes, né? Por exemplo, o último que a gente falou foi o 9, né, o Li Fogo, né? Então, são pessoas extrovertidas, mas se estiver exagerado em excesso esse elemento em você, você pode estar sempre querendo se mostrar demais, ser intenso demais, incomodar as pessoas, né? Ser vaidoso demais. O temperamento do céu, que é o 6, né, o Xien, ele é o governante também. Se estiver em excesso, ele pode ter uma tendência a ser meio tirânico, querer ter a razão sobre tudo, querer mandar em todo mundo, né? Achar que é o dono da verdade, por exemplo. E às vezes, quando está inibido, por exemplo, esse governante, esse céu inibido, ele já fica mais crítico aos outros, né? Ele não faz as coisas, ele não conduz, né? Então, ele tem uma tendência a ser muito crítico, a se fechar no seu mundo. O temperamento terra, né? Que a gente falou que é o 2, Kum, também ele é muito receptivo, tudo, mas se tiver em excesso, ele quer cuidar de todo mundo, cuidar demais, sentir que é responsável por todo mundo. E se às vezes não deixa ele cuidar disso, ele cai na inibição, ele fica magoado, fica entristecido, né? Acha que ninguém dá valor para ele, acha que não serve para nada. Então tem essas nuances assim, né, que são estudos mais aprofundados, que a gente vai ver que às vezes tem essa natureza, esse temperamento que a gente falou, o ideal, o harmônico, mas que pode estar em excesso ou inibido ou travado aquele aspecto. Bom, e uma questão que fica é como que eu vou saber qual é o meu temperamento, como eu descubro isso? A gente encontra esse temperamento de acordo com a nossa data de nascimento, especificamente o ano que nasceu. O Xing trabalha muito com essa ideia da energia dos ciclos, né? Então ele vai falar como num dia, né, tem um ciclo de manhã tem uma energia diferente, à tarde, no entardecer, à noite. Durante o ano tem as estações, né, que a gente vê, são energias diferentes. E também cada ano tem uma energia diferente. 2025 tem um padrão energético básico, 2026 vai ter outro, 2027, cada ano tem uma energia. Então, de acordo com o ano que a gente nasce, a gente faz essa relação com esse temperamento predominante que a gente tem. Existe todo um cálculo para definir esse seu temperamento principal, de acordo com o ano que você nasce e também de acordo com o seu gênero, se é homem ou mulher, né? Que vão gerar padrões energéticos diferentes. Mas esse cálculo é um pouco complicado de fazer. Então, eu vou mostrar aqui logo uma tabela que já está calculado aí. E com ela aqui você pode ver o ano que você nasceu, também relacionar com o seu gênero, se é homem ou mulher. E homem e mulher nesse sentido, né? Mas se você produz espermatozoide, tem energia masculina predominante. E se produz o óvulo, tem essa energia básica da natureza feminina. Então, essa tabela a gente vê da seguinte maneira: a gente pega o ano que a gente nasceu. Por exemplo, se eu nasci em 1977. Então, eu vou lá na tabela, busco o ano aqui, né? E vou à esquerda, vou vendo, vai ter duas opções, é o 5 ou o 1. Se eu sou homem, né, a energia, o meu temperamento vai ser 5. Se eu sou mulher, vai ser 1. Então, é simples assim, só ver na tabela. Então, por exemplo, se eu nasci em 1982, só procurar o ano aqui na sequência, né? Vai à esquerda. Então, vê que pode ser o número 9 ou 6. Então, se eu sou homem, é 9 e mulher, é 6. Só que tem um detalhe, né? Tá fácil demais, né? Esse ano chinês, digamos assim, é como se fosse um ano energético, né? Então, ele começa entre 3 e 4 de fevereiro, que é justamente o ponto, né, que está entre o solstício de inverno e o equinócio de primavera, como se fosse o começo de um novo ciclo planetário, uma nova energia, né? E esse é um fenômeno astronômico, né, que varia um pouquinho de horas, né? Então, às vezes ele cai no dia 3 de fevereiro ou às vezes no dia 4. Então, a gente vê como referência esse começo do ano aí, no dia 3 e 4 de fevereiro. Então, é diferente do nosso padrão que começa no dia 1º de janeiro, né? Então, é importante ter isso em mente. Então, é o início do ciclo energético do ano 3 e 4 de fevereiro. Então, se eu nasci no dia 1º de fevereiro, por exemplo, então eu vou considerar o quê? O ano anterior. Por exemplo, se eu nasci no dia 1º de fevereiro de 1980, então vê que o ano energético começa 3 e 4 de fevereiro. Então, 1º de fevereiro ainda não entrou no ano. Então, a energia ainda é do ciclo anterior, ou seja, 1979. Eu tenho que calcular com 1979. Isso vale para outras datas anteriores ao dia 3 e 4 de fevereiro. Então, se eu nasci no dia 5 de janeiro de 1977, por exemplo, né? Então, vê que, lembrando, o ano de 77 energético começa 13 e 4 de fevereiro, né? Então, se eu nasci dia 5 de janeiro, então a energia ainda é do ciclo anterior, né? Porque o 77 começa 13 e 4 de fevereiro, então vou calcular com 1976, certo? Então, é um pouco complicado, mas estando atento, isso dá para fazer tranquilamente. Então, sabendo esse seu número, então lembrando, cada número está ligado a um trigrama, como a gente falou, né? Então, aquela sequência que a gente falou está ligada ao número e ao trigrama e ao temperamento específico. Agora, é bem interessante, né, que existem esses 9 temperamentos gerais, mas esse sistema, né, do I Ching, né, de avaliação da nossa natureza, nossa personalidade, ele vai ter outros parâmetros além dessa natureza geral. Então, essa energia do ano, esse temperamento, a gente chama mais como se fosse um temperamento mais interno, que tem vários nomes, é o número anual, o número da sua essência, né, o trigrama da essência, tem vários nomes para isso aí. Então, esse que a gente calculou do ano é a nossa natureza mais interna. Então, são 9 possibilidades. Mas também esse sistema, né, que é chamado Jiu Gong Min Li, o sistema de análise da personalidade, e vai analisar outros parâmetros também. Ele vai ver como se fosse um temperamento nosso externo. Isso já tem a ver com o mês que a gente nasce. Então, tem outro sistema de cálculo, que eu não vou entrar agora nesse detalhe, mas só para a gente saber, né? Então, teria 9 possibilidades do temperamento interno e 9 também do temperamento externo, que também chama de número mensal, o número da nossa expressão. Tem várias denominações para isso, né? Então, é interessante só para a gente saber, né, que essas 9 características do temperamento interno combinada com as 9 do temperamento externo gerariam 81 possibilidades, que já vai refinando, né? Porque às vezes a gente vê aquele temperamento interno nosso, mas não bate tanto, porque às vezes o que está predominando é o meu temperamento externo. Então é importante para a gente ver essas nuances aí da natureza humana, né? E esse sistema também vê um terceiro fator, que já não tem a ver mais com a nossa natureza, o nosso temperamento, que seria as situações da vida, os desafios da vida. Então, é um cálculo que se faz também entre essa relação do número interno e externo. A gente encontra esse número do desafio da vida. Então, aí vai mostrar o tipo que situações que a vida nos coloca, que desafios a vida nos coloca. Inclusive, esses desafios são importantes para a gente crescer, para a gente realizar o nosso potencial interno. Então, por exemplo, a pessoa que tem como o trigrama, o número do desafio da vida, o número 6. Lembra que o 6 está ligado ao céu, que é o governante, ao líder, né? Essa pessoa vai estar instigada sempre a governar, a liderar. Então, já vi vários casos que a pessoa, onde ela vai, onde ela frequenta, digamos que ela acaba sendo induzida a querer comandar lá, as pessoas querem que ela lidere, que ela organize. E mesmo que você não goste disso, a vida te coloca na situação. Então, se você aprender a lidar com essa situação, aceitar ela, né, e crescer com ela, isso vai ajudar você a ser mais pleno, realizar seus potenciais. E nesse sistema também tem um quarto fator, que vai estar ligado aos ciclos de 20 anos. Segundo essa tradição, né, o I Ching fala, né, que a cada 20 anos também tem uma energia geral, uma tônica geral, né, que é uma influência mais coletiva, não tem a ver com a gente em si, né, mas tem a ver com o momento que eu nasci vai dar essa tônica. Então, vão ser mentalidades gerais, né, ou tônicas de pensamento, de atitudes. Tem muito a ver, tem uma relação muito interessante com o que a gente chama de das gerações, que os geógrafos classificam, né, Como a gente vê a geração baby boomer, geração X, milênio, né? É semelhante a isso, digamos assim, né? Então, esse é um outro fator que também são 9 possibilidades, né? Dessas 9 ciclos de 20 anos que a gente nasce, que vão dar também um outro refinamento, tipo esse mapa pessoal nosso, da nossa personalidade como um todo, né? E isso gera uma riqueza muito grande, que se eu pensar, são 81 possibilidades que a gente viu, né? Do nosso número interno, temperamento interno e externo. Somado a essas 9 possibilidades do período, né, das gerações, digamos assim, vai ser 81 possibilidades vezes 9. Então, isso gera 729 tipos diferentes. Eu acho interessante, né, que esse sistema do I Ching, ele trabalha desde os 9 temperamentos, né, que são uma tônica bem geral, mas já dá para a gente conhecer muitos elementos. E aí tem esse temperamento externo, que já vai dar todo um refinamento, como eu me expresso, como me coloco no mundo. Esse desafio da vida e mais os 9 períodos, né, ou a influência essa energia das gerações. Então, vão dar todo um campo muito rico para a gente se conhecer, para a gente se observar mais, para a gente se reposicionar. E o I Ching também oferece toda uma possibilidade de harmonização, porque às vezes tem esses fatores nossos, né, pode gerar certo conflito, às vezes, como eu sou internamente ou como expresso, ou também não aceitar os desafios da vida. Ou resistir também a essa tônica da geração, né? O I Ching também tem um estudo sobre os 5 elementos, de como eles podem harmonizar isso aí, como se fossem atitudes que eles possam ter para lidar melhor com a vida como um todo, né? E claro que também é uma questão que logo vem à mente: como é que eu lido com as outras pessoas, né? Então, se eu tenho as características, digamos, de temperamento, as outras também têm, né? Então também é outra linha de estudo essa relação, outra possibilidade que o I Ching dá, esse estudo da relação entre as pessoas, ou essa análise de mapas diferentes, ou personalidades diferentes, né? Isso a gente pode ver pontos de equilíbrio, pontos de tensão, né? E possibilidades de harmonizar, como me comunico melhor com tal pessoa. Então o I Ching nos oferece um campo muito amplo, né? Lembra que a gente viu desde o início, e desde aquela possibilidade do yin yang, né, que é uma coisa bem geral, ou seja, pode ver a pessoa pode ser mais introvertida, mais extrovertida, né, até toda essa gama de possibilidades de análise da personalidade e também de como buscar harmonizar, de como lidar com as pessoas, a convivência, os relacionamentos, né. Então, no fundo, a vida é muito requintada, a vida tem princípios gerais, né, isso na filosofia como toda a gente vê, né, a vida tem princípios gerais, mas cada situação é única. E cada ser humano também é único. E claro que agregado a essas tendências ligadas ao nosso nascimento, né, vai ter, claro, a nossa influência cultural, da nossa educação na família, nossos tipos de amizades, o nosso contexto histórico, tudo isso são elementos que vão influenciar, né? E uma coisa sempre muito importante, né, que o próprio Xing vai falar, né, que existem essas tendências nossas ligadas aos temperamentos, mas existe sempre essa nossa força de vontade interna. A gente pode melhorar as coisas, pode alterar, o que está bom pode ser potencializado, o que está ruim pode ser iluminado. Isso sempre é muito importante, né? O Ching nos ensina que a vida tem padrões, tem ritmos, e que a nossa atitude ante a ela pode melhorar as coisas, pode modificar, pode gerar uma vida mais luminosa, mais harmônica, né? Que no fundo é o processo filosófico, né? Que está dando essa palestra aqui ligada à Nova Acrópole, à nossa escola de filosofia, né? E também o I Ching vai estar mostrando esse caminho, né? Um mapa, várias possibilidades para eu conhecer mais a mim mesmo e também a natureza, certo? Entender leis, princípios, né? O sentido da vida, por que eu estou aqui, para que eu tenho que crescer, que eu tenho que desenvolver. Então, isso tem muito a ver com essa busca filosófica nossa de conhecer nós mesmos, o universo, e buscar essa harmonia, essa sabedoria, que seria esse conhecimento e domínio da gente mesmo, das leis, das circunstâncias. Então, essa ideia, o I Ching é sempre um estudo muito rico para a vida toda, tem várias abordagens, né? Ele é muito conhecido hoje em dia como sistema de oráculo também, né? Que joga as varetas, as moedas, né, para responder certas perguntas, né? Mas digamos que essa faceta aí do autoconhecimento mais filosófico é muito rica e pode ajudar muito a gente aí a lidar melhor com a vida como um todo. Então, obrigado e até mais.
Se você gosta dos nossos conteúdos, saiba que na Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole, você encontra mais de uma centena de palestras e séries inéditas que gravei especialmente para lá. Experimente gratuitamente por 7 dias e aproveite essa jornada de conhecimento e inspiração. E ao assinar, você também apoia o programa Crianças para o Bem, que transforma vidas por meio da educação e dos valores humanos.